Vamos então para aquela brincadeira gostosa, brincadeira interativa de se aconchegar, se amalgamar, se envolver, que é aquela brincadeira de perguntas espetaculares, respostas perfeitas, 100% corretas, que é o que dá a musculatura, o tônus e a ereção pétrea ao nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3, vamos lá. Eu sou o Beto, o dono da verdade. E PQC, para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento asteroídico, aquele momento mastodôntico, aquele momento referencial, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá. Lembrando sempre que escutar o PQC é livre, qualquer pessoa do mundo, milhões de ouvintes podem escutar. Enviar perguntas para cá, qualquer pessoa do mundo pode enviar suas perguntas livremente para cá. Única coisa é que as únicas perguntas que serão respondidas são as que chegarem de parte dos nossos membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, né? Que é a área premium desse podcast. As outras perguntas serão recebidas, impressas, rasgadas e jogadas na lata do lixo. Lembrando que hoje começou uma nova charada do nosso Riddle Club. Só dando aquele alerta, e eu vou começar com a pergunta do Cláudio. Meu grande amigo Cláudio mandou o seguinte. Fala, Betão. Eu, como grande conhecedor de NFL, fiquei com uma dúvida que surgiu repentinamente e espero que você, como cidadão americano e estudioso do esporte, possa me responder. O coach Belichick é uma lenda do esporte? Interrogação. Ou teve sorte de gozar de títulos por estar no time de Tom Brady? Interrogação. Como você o classificaria? Aguardo uma resposta exata com argumentos sólidos. Obrigado. Boa, Claudio. Esse é um assunto que o Bill Belichick, que é o técnico, era, né, o técnico do New England Patriots, ele acabou de se aposentar, ficou uns, acho que 24 anos lá, e por conta disso, né, eu dei uma olhada, dei uma lida nas matérias que saíram ontem, Claudio. É importante você fazer essa pergunta aí, porque eu vou te ilustrar sobre esse tema. Eu não sou um cara que assisto muito NFL, mas eu, como sou um americano, né, eu conheço bem, é uma coisa que meu pai é de Boston, então eu tinha o boné do New England Patriots quando era uma merda o time. É uma merda. E eu tinha o boné, porque os times de Boston eram os meus times, teoricamente, que eu torcia. Boston Celtics, Boston Bruins, Red Sox e o Patriots, certo? Então eu vou te dar a resposta correta. O Bill Belichick, ele é totalmente overrated, Claudio. Completamente. Não estou dizendo que ele é ruim, Claudio. Não é que ele é ruim. É um técnico médio bom. É um bom técnico. Ficou lá, né? Bastante tempo e tal. Mas é completamente overrated. E eu te afirmo isso com segurança, que é o seguinte. Ele só ganhou Super Bowl quando o Tom Brady estava no time, Claudio. Ele ficou 24 anos lá. Ele não ganhou nada antes do Tom Brady e não ganhou nada depois do Tom Brady. Ou seja, a conclusão, Claudio, é o seguinte. Quem ganhou o Super Bowl é o Tom Brady. Eu não estou dizendo que ele é ruim. Não estou dizendo, não é que ele atrapalhava o time, mas está nítido que é um cara mediano. É um cara mediano. Se ele tivesse ganho títulos antes de Tom Brady ou depois de Tom Brady, beleza, pô, o cara é bom. Não ganhou, ele só ganhou com o Tom Brady. Então está nítido que quem fazia o time ganhar era o Tom Brady. É simples, Claudio, é simples. Ele ganhou dois Super Bowls antes, e fui informado disso. Mas aí deram um bel pass lá, o senhor Léo Cabral, deu um bel pass lá, mandou. Mas, bicho, eu vou ver lá, não é. Ele não era o técnico do time. Ele era, tipo, Murtosa. Ele era o assistente ali. Ficava lá cuidando de uma parte lá da defesa. Não é a mesma coisa. Ele, como técnico, nunca ganhou sem o Tom Brady. E detalhe, Claudio. O Tom Brady, sim, ganhou outro Super Bowl sem o Bill Belichick. Você entende a diferença, Claudio? O técnico bom, cara bom mesmo, é o cara que ganha independentemente de um jogador. Ele não precisa desse um jogador para ganhar, ou um cara que circula em times e sempre é vitorioso. Então você pega, pô, o Muricy é um cara que ganhou em vários times, né? O Guardiola, ele ganhou com e sem Messi. Ele ganhou. Os times onde ele passou, ele ganhou. Não ficou dependendo do Messi. Essa é a diferença do técnico top, né? Que é o Muricy, é o Guardiola, são técnicos top. O próprio Filipão, pô, técnico top. De um cara médio bom, que é o Bill Belichick, que só ganhou com o Tom Brady em campo, certo? Essa é 100% correta, Claudio. Obrigado pela pergunta. Do Japão, Paulo Kanashiro mandou: homem dança axé, funk ou dancinha de TikTok é coisa de fresco? E segunda pergunta, o Beto já dançou na boquinha da garrafa? O Kanashiro, não, eu nunca dancei na boquinha da garrafa, mas estive presente em várias festas. Porque eu lembro da época, eu já era adulto quando teve a boquinha da garrafa, e era legal você ver as meninas dançando a boquinha da garrafa na discoteca. Né? Mas eu nunca dancei, porque seria uma coisa ridícula, né, o Paulo? Mas homem dançar axé, funk ou dancinha... Vamos separar aqui, Cláudio. O Kanashiro, dancinha de TikTok ou funk, homem dançar é coisa de fresco. Aí já tô cravando para você. O axé depende. O axé depende. Se o cara faz que nem o Beca, ia naquele axé moá em Porto Seguro, um naná, ele ficava fazendo lamba aeróbica. Uma vez eu fui com ele lá, a gente batendo papo com umas minas, começou a lamba aeróbica, ele: ô, Beto, vamos lá que vai começar a lamba aeróbica. Um naná. O Beca, lá no Axé Moá, ele ficava lá fazendo isso. E aí, esse tipo de dança, o Kanashiro, de lamba aeróbica, aí é fresco, porque o cara não tem contato com nada. Agora, o que tinha do axé antigamente, e aí eu tô falando de músicas mais antigas, que era meio quase... Você dança a dois, aí tem uma dança a dois... Né? Que era um derivado da lambada. Veio da lambada e puxou. As primeiras músicas do Asa de Águia, por exemplo, tem essa levada de dançar a dois. Aí não é coisa de fresco, entendeu, Paulo? Aí não, aí você tá dando um chego ali, tá dando uma, né, uma prochegada na mina, aí não é fresco. Pergunta da Anne, ouvinte Super Premium, perguntou o seguinte: ter o pescoço de uma girafa ou as pernas de um flamingo? Interrogação. Pergunta importante. Não, perna de flamingo não dá, Anne, porque é muito fina e não dá a sustentação necessária. Então, se tivesse que ter essa opção, eu acho que é melhor o pescoço de uma girafa, porque não compromete a sustentação do resto do corpo, como a perna de um flamingo comprometeria. E o pescoço, ele tem uma certa serventia. Né? Você alcança em lugares mais altos, né? Chama mais a atenção. Porra, o pescoçudo lá... Pelo menos eu acho que teria um atrativo, né? Um atrativo ali, além de dar alcance para outras coisas. Então, melhor pescoço de girafa que perna de flamengo. Pergunta do grande Danilo: qual o seu personagem preferido do cinema? Interrogação. Porra, Danilo. Puta, meu personagem. Não vale séries, né, Danilo? Cinema. Vou dar o gole d'água. Aí, a lesão. Aqui, ó. Gole d'água. Personagem preferido do cinema, Danilo? É Darth Vader. Acho que é o Darth Vader, é o meu personagem preferido. Ou como vocês gostam de falar, Darth Vader. Né? Darth Vader, aqui vira Darth Vader. Porque, e vou te falar, Danilo, sabe o que é legal do Darth Vader, cara? Se você reparar, pegando todos os filmes aí, ele deve ter um tempo de tela de meia hora, mais ou menos. Acho que é meia hora. Ou seja, o cara não. Esse personagem, ele é tão forte por tudo. O jeito, o look dele, né? As coisas, o impacto que ele tem nos filmes, que ele não precisa nem de muito tempo de tela. Eu já vi isso em algum lugar, cara. Acho que era uma, se somar todos os filmes, inclusive o episódio 3, eu acho que deve dar uns 30, 35 minutos total de tela. Você vê a potência que é esse personagem. Eu acho do cara. Darth Vader, cara, é um puta personagem. É meu personagem favorito do cinema. Pergunta do Claudião: com quantas mulheres um varão deve ter relação sexual até os 30 anos? E as mulheres? Porra, Claudião, é uma pergunta importante também. E é que depende de algumas coisas, né, o Claudião? Depende, assim, se a pessoa fica solteira até os 30 anos é uma coisa, ou se ela vai engatando alguns namoros até os 30 anos é um pouco diferente. Então eu vou te passar o gabarito aqui. Se é solteiro, tá? Um cara solteiro até os 30 anos, ele tem que ter relação sexual 10 minas por ano. Inéditas, tá, o Claudião? Solteiro. Tô falando o mínimo. Mínimo, tá, Claudião? Então, 10 por ano. Tô dando uma lambuja. Uma nova por mês, mínimo. Dá pra fazer 50 por ano, tá, Claudião? Pensa que é uma nova por semana, certo? E no carnaval você dá mais um tirinho. Dá pra fazer... Dá pra fazer até mais. Mas tô pegando o mínimo, né? Então o cara solteiro até os 30 anos, ele tem obrigação de ter, como você falou, relação sexual, 10 por ano, novas por ano, tá? Isso é obrigação. A mulher, duas por ano, tá bom. Duas por ano até os 30 anos, tá mais que bom, certo? É diferente. Se tiver namorando, e aí a gente tem que prever que um namoro dura uns meses, outro dura um pouco mais, então não são namoros que se consolidam tanto, né, Claudião? Até os 30 anos... Se a pessoa está namorando, aí o homem, no total desse período, 10 relações sexuais até os 30 anos, considerando que ele está namorando nesses períodos, e a mulher, 3. 3 relações até os 30 anos, considerando esses namoros. Esse é o gabarito 100% correto, Claudião. Pergunta de Peter Gabriel, o Pitão, mandou o seguinte. Pergunta hipotética, situação hipotética. Sua esposa, que você está casada há uns bons anos... foi diagnosticada com uma doença terminal. Vai morrer em menos de 8 meses. Ela te pede para transar uma última vez com um ex dela, porque ela acha que o cara foi o que mais deu química fisicamente com ela. E aí, você aceita? E foi legal que o Pitão me mandou. Tem uma reportagem... Não é reportagem, né, Pitão? É um depoimento de um cara descrevendo justamente essa situação. O cara é casado já há um bom tempo com a mulher... A mulher tá com um câncer, lá uma doença terminal. Ela vira para ele e fala o seguinte, cara, meu desejo antes de morrer, eu queria dar uma transada com aquele cara, que meu ex, que esse cara foi o que mais bateu aquela química na cama. E o cara, o que ele faz, né? Eu vou te falar, Pitão, você já sabe, a resposta 100% correta é o seguinte. Você deve falar para ela, ok, óbvio que você não tem que impedir ela, ô Pitão, de ir transar com o ex dela. É óbvio que não. Você tem que falar, não. Maravilha. Maravilha. Pode ir. A única coisa é a seguinte. Você vai e não volta mais, filho. Entendeu? É só isso, Pitão. Não precisa ter drama. Não precisa ficar nervoso, nada. Você fala, não. Ah, eu tenho esse desejo e tal, não sei o que lá. Você fala assim, cara, tranquilo. Ó, eu te entendo. Eu te entendo, pô. É o que mais deu química. Eu entendo totalmente. Então, faz o seguinte. Você vai lá. Vai lá e já leva as coisas, porque aí o cara cuida de você a hora que você estiver morrendo, entendeu? Porque, pô, deu essa química toda, né? Tem mais a ver. Então é simplesmente isso, Pitão. Você fala, ok, mas vai e não volta mais, certo? É só essa situação. Essa situação você sabe disso. Pergunta do Alesão. Ele mandou aqui, ó. Essa pergunta PQC que eu sei que você gosta. Vamos lá. Passeio turístico. Estamos lá, num ônibus 20 lugares. Todo mundo pega os seus lugares e sentam e tal. É aquele pinga-pinga, né? O pessoal vai entrando. Já entendi, Alesão. É aquele busão que vai buscando as pessoas nos hotéis e tal e vai enchendo o ônibus turístico e tal. E aí tem várias paradas para buscar os caras, para ir no restaurante, para no museuzinho, na lojinha, aqueles esqueminha, né? Então, beleza. A hora que para, você pode roubar o lugar do amiguinho? Interrogação. Obrigado, tá aqui. E ele diz aqui, e se não puder, no caso de você ter o seu lugar roubado, o que você deve fazer? Pergunta, eu vou te falar, Lesão, perfeita a pergunta, sensacional a pergunta. Eu vou te passar o gabarito, tá, Lesão? O lugar que você senta a primeira vez que você entrou no ônibus turístico, seja ônibus, seja micro-ônibus e ou van, esse lugar é o seu lugar durante todo o percurso, durante todo o dia. Vou repetir, Alesão, para deixar claro o que é o 100% correto. Veio o busãozinho, o micro-ônibus, veio lá para te buscar, para você fazer os teus passeios, que eu sei que você adora. Vai lá na lojinha, vai na cachoeira, essas coisas e tal. Ele te buscou, você entrou, você sentou no assento 3A, você vai durante todo esse dia sentar no 3A. Essa é a regra. A regra não escrita, mas é a regra. No dia seguinte, se você tem outro tour, aí tá valendo tudo. Você vai sentar em qualquer outro, só que o lugar que você sentar tem que ser o fixo durante todo o dia. Entendeu, Alesão? Aí pra pergunta 2, se alguém senta no seu lugar, e aí que vem a parte tricky, né? A parte peculiar dessa regra não escrita. Se alguém senta no seu lugar, rouba o teu lugar, basicamente tá roubando o teu lugar... O que você deve fazer, Alesão? Você não tem que reclamar com ela. É essa parte que é peculiar dessa regra. Ainda que seja uma regra não escrita, é muito naná você ir reclamar com a pessoa que sentou no teu lugar, entendeu, Alesão? Então é uma coisa que é meio contraintuitiva. Você tem. A regra é, você tem que sentar no seu lugar fixo o dia todo, mas se alguém roubar o teu lugar, você não tem que falar. Você não tem que falar, porque é uma coisa que é meio humilhante. Você sentou no meu lugar. O que, que você vai fazer, Alesão? Você tem que também se impor de alguma maneira. Você não vai falar isso abertamente. A próxima parada, desce do ônibus, você dá só uma descidinha, né, rápida, já volta e se coloque no seu lugar de origem. Você fica de olho ali. Fica meio... Geralmente é uns passeios nada a ver, as lojinhas, restaurante e tal, mas nada. Você não fuma, né, Alesão? Senão você fuma um cigarrinho ali e tal, mas você já fica de olho. Volta antes da pessoa que roubou o teu lugar e rouba de volta o teu lugar. Essa é a regra, é assim que deve ser. Pergunta de Guilherme Calil. Antes da pergunta, solicito uma correção no PQC da semana. Com a mudança. O Calil quer corrigir uma coisa do PQC da semana passada. Com a mudança do meu aniversário, eu não passei a ter dois aniversários. O meu aniversário é dia 1º de janeiro. A minha data de nascimento continua sendo a data original. Mas o meu aniversário é 1º de janeiro. É porque eu falei que o Calil, ele bolou que o aniversário dele é 1º de janeiro. Né? E eu afirmei, é uma péssima data que ele escolheu. É puta dia de ressaca, puta dia nada a ver, mas escolheu. Já fez essa coisa naná de trocar a data do aniversário dele, mas ele só está dizendo que não é que ele tem dois aniversários agora, que eu falei erroneamente. Ele tem um aniversário que ele bolou, que é 1º de janeiro, e ele tem um outro dia que é a data de nascimento dele. E ele diz que o meu signo, o interlocutor pode escolher, porque não acredito nessa merda, obrigado. Beleza. E ele pôs aqui, PS, acato a sua resposta no que tange a minha mudança de data. De boa com ela. Só queria esclarecer que não tenho dois aniversários, só um. Perfeitamente, ô Calil. Eu entendi. Mas eu fiz aqui, acho que eu fui justo contigo, né, ô Calil? Eu expus aqui a tua indignação. Basicamente, ô Calil, você é um aniversariante trans, certo? Você é um aniversariante trans. Você bolou que você é um cara do dia X preso num corpo. Você é um aniversariante do dia 1º de janeiro preso num corpo de um outro dia. Então, Bela, você é um aniversariante trans. E aí, eu acho o seguinte, vamos ver o que, que é. Não, o fato de você. Tá, beleza. Vi nas previsões. Aí segue o Calil. Vi nas previsões de 2023. Toda vez que alguém falava de alguma celebridade que ia morrer, você ficava na dúvida se ela estava viva ou morta. Verdade. Se propuséssemos uma brincadeira, morreu ou está na Record, qual o seu percentual de acerto para 100 nomes, tipo Zagallo, Didi Mocó. Aliás, Zagallo, ô Calil, que falta de sensibilidade, hein, Calil? Que falta de sensibilidade você colocar o Zagallo fazendo brincadeiras nesse momento. Cara, que lamentável, hein, Calil? Lamentável. Mas eu vou ler como você me mandou a pergunta. Se propusesse a brincadeira, morreu ou está na Record, qual o seu percentual de acerto para 100 nomes do tipo Zagallo, Didi Mocó, atores das antigas, jogadores dos anos 50 e 60 e músicos? Interrogação. PS, diz o Calil, eu não acertaria nem mais de 10%. Eu tô que nem você, Calil. Acho que você percebeu no PQC... Nas previsões, desculpa, de 2020, eu sou muito. Tem várias pessoas que morrem, e quando elas aparecem, pô, morreu tal pessoa, fala, pô, mas esse cara não estava morto já? Não está mínimo. E outros que aparecem no retiro dos artistas, eu falo, nossa, o cara está vivo. Eu sou muito ruim disso, Calil, porque como é um assunto que eu não tenho muito interesse, aliás, tenho pouquíssimo interesse, eu acabo ficando por forex. Mas não faz diferença nenhuma, né? Pergunta do Hélio, é aceitável para um gaúcho tomar chimarrão na praia em plenos 30, 40 graus de temperatura? Ô, Hélio, eu vou falar para você, e eu falo com lugar de fala, porque a família da minha mãe é toda do sul, minha família lá do materno, toda do sul, todos gaúchos e tal, e o meu avô, ele me obrigava a tomar chimarrão, detestava, gosto ruim, e ainda ficava babando lá no canudo, babando, toma aí. Eu era obrigado a tomar. Então, não gosto. Eu não gosto de chá em geral, né? Você imagina chimarrão. Então, eu acho um negócio. Chimarrão na praia é um negócio que não orna de jeito nenhum. Ah, mas é a cultura gaúcha. Ah, tô nem aí. Não orna. Não orna. Igual você ficar tomando café na praia. Não orna. E não é... O Hélio, você precisa ver argentino. Pô, em Barcelona tem muitos argentinos. Você vai na praia em Barcelona, 40 graus de temperatura, os caras estão lá em tudo que é lugar. Fora os caras, ô Hélio. Eu não vejo isso tanto com gaúcho, mas argentino, eles levam essa porra desse, do chimarrão lá pra tudo que é lado, cara. Tudo que é lado o cara tá... Pô, cara, você não pode ficar sem tomar isso fora de casa? É um negócio bizarro. Eu acho que não orna, tá, Hélio? E, inclusive, eu já acho estranho a galera de Recife, de Pernambuco, lá, que gosta de tomar uísque na praia. Se eu não me engano, Recife é o maior consumo per capita de uísque do mundo. Os caras gostam de tomar uísque na praia. Eu já acho que não combina uísque, você imagina chimarrão, então. Pergunta do Fausto. Acho que descabaçando-se aqui no PQC, hein, Fausto? Não tenho certeza, mas acho que está descabaçando. Mandou o seguinte. Beto, a combinação de uma cerveja clássica, original, estupidamente gelada, cu de burro, limão e sal, um boteco com mesa na calçada, um final de tarde, amigos para conversar e dar risada, é a harmonização perfeita para o happy hour? Interrogação. Eu vou falar para você. É uma bela configuração, hein, Fausto? É uma bela configuração. É uma das configurações perfeitas. Tem outras que também são perfeitas. Mas eu vou te falar que essa não está perfeita, porque eu não sei... O cu de burro não é um negócio que é usual por aqui, tá? Eu não conheço esse produto. Você está me dizendo que é limão e sal. E acredito em você. Em São Paulo não se usa essa expressão. E vou dizer mais, hein? Não tem que ter limão e sal na cerveja. Quando a coroa é tequila, não. Eu sou contra essa parte. Então, só não digo que é perfeito, porque essa parte do cu de burro, limão e sal, para mim, não é desnecessário. Mas está 90% correto essa configuração de happy hour. É uma combinação muito boa. Pô, deu até água na boca agora. Pô, aqui tem uma outra pergunta. Não, essa pergunta do Calil aqui eu vou ter que deixar para semana que vem, porque já teve a pergunta dele ali. Essa aqui fica para semana que vem. O Yuri perguntou aqui. Se compilarmos todos os prêmios da podosfera do Paulo Canacheiro, já teríamos um episódio extra, plus adicional do podcast. Ô Yuri, verdade, cara. O Paulo Canacheiro foi o grande campeão de 2023. Ele manda áudios muito bons. E se a gente somasse todos, daria o quê? Mais de meia hora, né, Yuri? Acho que dava um bom podcast. E eu torço para o Canacheiro ganhar, porque ele manda áudios com informações muito legais do Japão. É o nosso correspondente oficial lá no Japão, então acho que já daria um podcast. O Zé Barbosa mandou o seguinte, fala Beto, tudo bem? Qual é a forma correta para se comer um pastel de feira? Horizontal ou vertical? Qual o sabor correto? Posso complementar com vinagrete e molho? Está obrigado, feliz 2024, sucesso. Porra Zé, para você também. Sucesso, muito sucesso para você. Obrigado pela companhia mais esse ano. Eu vou te falar um negócio, Zé, eu não quero fugir da resposta, mas é que eu já fiz um episódio inteiro sobre isso, chamado A Lei do Pastel. Episódio importantíssimo. E eu vou te remeter a esse episódio, que é o episódio 98, uns 4, 5 anos atrás. Episódio 98, Lei do Pastel. Ali eu passo para você o gabarito completo do pastel. Mas só para não ficar aqui, óbvio que você tem que comer na vertical. O cara come na horizontal é psicopata, óbvio. Que era vertical. Sabores corretos, clássicos, carne e queijo. Não é carne com queijo, não. Carne, queijo e palmito, né? O palmito também entra no sabor clássico. Essa deve ser sempre a preferência. Pode complementar com vinagrete, jamais com molho, né? Molhos de sabores. Molho de pimenta. Você pode vinagrete e molho de pimenta. Molho barbecue. Outro dia eu vi o cara comendo pastel com molho barbecue. É um tremendo naná. Tá, mas eu remeto vocês, episódio 94, Lei do Pastel, ali tem o gabarito completo para você. Pergunta do André Honorato, para a gente fechar aqui, qual é a data limite para desejarmos feliz ano novo para alguém com quem falamos pela primeira vez no ano? Interrogação. Ô, André, eu acho que essa pergunta até já teve aqui. E eu vou te falar, simples, se é por e-mail, você está falando por e-mail, coisas profissionais, por e-mail, até 2 semanas, tá? Máximo, até o dia 14 de janeiro, você pode mandar um feliz ano novo para a pessoa, se é o teu primeiro contato. Presencial é o mês de janeiro, tá? Essa é a regra. Mês de janeiro é um encontro presencial, você não viu a pessoa desde o ano anterior, você pode dar um abraço, pô, feliz ano novo e tal. Tá? Janeiro, fevereiro já não conta mais. Esse foi o nosso PQC, espetacular esse PQC, mas o nível está muito alto do PQC, hein? Então, se você quiser mandar pergunta, pode mandar à vontade. Lembrando que só a dos membros, membros e membros não binários serão respondidas. Comentários, tá? As filiais estão todas aqui. Eu volto já já com o buffet. Beijo, tchau.